voltarem a ter protagonismo dentro das suas casas. As mais bem, as pessoas mais felizes que ficam no encontro são as esposas, sabia? As mulheres ficam felizes e eu tenho assim, direto gente fala comigo, as mulheres me agradecem, porque os caras voltam com esse senso de missão que muitos perderam. Né? Casamentos restaurados, é um negócio assim impressionante, realmente. Aí quando eu vi, falei, não, a gente tem que levar isso pro Vale. E aí a gente iniciou o primeiro top aqui no Vale no Dia dos Pais, no ano passado, em agosto do ano passado.
Bom, está muito recente na memória das pessoas um episódio que aconteceu com o Pablo Marçal. E como você disse que ele fez o ano passado, muita gente pode associar que o Legendários é aquele que deu errado, do Pablo Marçal. E não é.
Não, não. O Pablo fez um evento particular. Não tem nada a ver com o Legendário. O Pablo já fez também o Legendário. Os grandes players do Brasil fizeram ano passado, né? Aí que meio que explodiu, viralizou. Thiago Nigro, o Marçal... enfim, o David Leonardo já foi falado aqui. E aí ele fez um evento particular, mas antes.
Isso, que o pessoal se perdeu e tal. Mas não é o caso do Legendários.
Teve que fazer um resgate, né, isso, com ele. Isso, não, isso. O Legendários não. A segurança está em primeiro lugar. Então, para que um evento desse aconteça, a gente tem toda uma certificação que é feita, a gente tem todos os protocolos de segurança, eles devem ser obedecidos. Então, tudo isso é monitorado, né, e é feito, mas tem um termo de responsabilidade.
Claro.
E aí, o participante que está indo, ele confia na nossa capacidade de levá-lo e voltar. Sim, sim, ele tem ciência. Né? Hoje, para participar, a gente pede um teste ergométrico, se o cara tem mais de 40 anos de idade, e a gente pede um eletro comum, né, para qualquer participante.
Mas na equipe vai um profissional de saúde, um médico, tal, de primeiros socorros, sempre tem alguém.
Segurança é garantida, segurança.
Caso tenha um episódio, porque assim, gente, vamos ser sincero, infarto, o cara pode ter aqui na mesa trabalhando. Eu já vi apresentador de rádio morrer em cima da mesa.
Jogando bola, né?
Jogando bola. Não, o cara na rádio. Outro dia tem na internet aí um vídeo, o cara tava dando uma entrevista num programa de televisão. Não sei qual foi o país aí. O cara tava dando uma entrevista, o cara tava sentado, o cara caiu. O cara caiu, teve um infarto, morreu. Dentro do estúdio da televisão. Imagine você. Então, assim, isso pode acontecer num evento como esse, tá? O pessoal, mas é porque fez esforço e tal. Não é. Pode acontecer num jogo de futebol, num barba e tal. Então, tem pessoas para, caso tenha uma emergência...
A gente é sempre preparado para isso.
Todos preparados
sempre
aí.
Sempre preparado para isso.
Existe uma preparação prévia para quem vai participar do evento?
Não tem uma preparação. A preparação, como eu te falei, é a apresentação desses laudos, né?
Só.
É um laudo de aptidão física. Quando você vai fazer, por exemplo, uma prova de concurso público, você precisa desse laudo. Aí você vai lá...
E tem limite de idade para quem vai participar?
Não tem limite de idade.
Cara com 70 anos pode ir?
Cara, já vi caras com 84 anos de idade e participar, pessoas com
chegou ao final, concluiu
o desafio, pessoas com deficiência física, inclusive, participam, né? A gente sempre costuma dizer que o top ele é espiritual. O cara consegue fazer o desafio.
A idade mínima é 18 anos?
A idade mínima é 14 anos de idade se estiver acompanhado com o pai. Se estiver acompanhado com o pai, tem um termo de responsabilidade e participa. Aqui a gente já levou um pai e um filho no primeiro evento que eles foram, era Dia dos Pais, eles quiseram ter essa experiência juntos e foram e concluíram tudo certinho.
Acho legal, porque é um momento do pai ter mais um contato com o filho ali, né? Sem celular, sem...
Natureza, né? O Garcilei já está querendo saber aqui mais, tá? Ele está perguntando, desejou bom dia, pergunta a ele se essa participação é gratuita ou quanto custa para participar. E eu adiciono se tem número de vagas.
Tá, tem número de vagas, né? Como eu disse, é um evento que, imagina, mobiliza muitos protocolos, inclusive o de segurança. Então, assim, a gente tem um custo para isso, né? A gente não oferece gratuitamente. É uma imersão, na verdade é um treinamento para liderança. Então, ele precisa entrar lá no Instagram do Legendários, Vale do São Francisco, e ver se ainda tem vagas disponível para essa edição de abril.
Você já disse que não tem perfil específico.
Não tem perfil específico. Participar. Olha, a gente teve aqui, Lidiane, a gente teve um vereador, inclusive, acho que ele não está mais no mandato, mas ele subiu a montanha conosco no top passado, Renan Fonseca.
Renan, o vereador autista.
Levanta a bandeira do autismo. Isso. Ele concluiu, ele é legendário, concluiu o desafio, tranquilo, levanta a bandeira hoje, inclusive está indo agora para servir, porque quando você faz pela primeira vez, você não sabe de nada, né? Depois que a gente conquista essa farda, a gente volta para servir e levar outros amigos.
Pega essa roupa aí.
Legal. Tá, então, só concluindo a pergunta da Lidiane, a gente fez todo um trabalho para aprender a essência e para estar apto para certificar uma pista e trazer aqui para o Vale. Hoje são 102 sedes, né, trilhas certificadas no Brasil. Só tem duas em Pernambuco e uma em Recife, e a nossa aqui, aqui no Vale São Francisco, em Petrolina.
Bacana, eu acho que é legal. É pro bem de uma família, do homem, o cara que vai lá participar de um evento como esse, que tem o objetivo de trabalhar o espiritual, trabalhar a mente do homem, né, os valores, isso com certeza é algo que...
Você imagina assim, os meninos hoje jogando Free Fire, os meninos hoje jogando Counter Strike, o tempo todo na tela de um computador, né, o tempo todo exposto a telas. E naquele momento ali, ele é tirado desse contexto e vai viver realmente uma experiência selvagem, é uma experiência radical. E ela é transformadora. Tem muitas pessoas que quando voltam, mudam completamente o estilo de vida. Estilo de vida, sai do sedentarismo, passa a ter uma vida, uma qualidade de vida mais de rotina de exercício. Outras pessoas decidem mudar a sua alimentação, outras decidem mudar o foco dos seus relacionamentos. Então, assim, é uma experiência que leva o homem... A gente sempre diz que você vai ser desenvolvido no seu potencial. Então, vai extrair dele a força que ele nem mesmo sabia que ele tinha.
É, isso tudo em 72 horas.
72 horas.
Menino criado com vó. Menino Nutella, fica a dica.
Fica difícil, né?
Tem que aprender. Aproveita a chance.
É uma brincadeira que a gente está fazendo aqui, claro, né? Porque o pessoal faz muito essa referência de menino criado com vó e menino Nutella. Esses, se for, tem que enfrentar lá o... Mas é bacana. De repente é uma experiência nova e...
O Enio já está convidado, Enio, para subir a montanha com a gente agora dia 2 de abril. 2 a 5 de abril.
Ó, vou ver mesmo, viu? Se eu tiver... Eu gostei da ideia, eu acho bacana, eu acho que é legal mesmo. O homem tem que enfrentar esses desafios novos aí.
É isso aí.
Depois traga um pra gente ouvir as experiências. Tá. Ele não vai contar tudo, né? Tá,
sim,
tudo bem.
A gente
mas
tem
pelo
muitos.
Menos um caso de sucesso.
Olha, muito. Se você entrar no nosso Instagram hoje, inclusive tem as esposas contando o testemunho e agradecendo. O marido foi, voltou mais família. Muitos eram presos em vícios, alcoolismo, uso de drogas, e eles dão testemunho aberto que, olha, essa experiência mudou minha vida, eu vejo hoje com outro olhar, né, me tornei um pai mais presente na vida dos meus filhos, eu estava muito tempo fora, só no trabalho ou só no celular, hoje eu tenho um tempo de qualidade com os meus filhos, criando memórias afetivas nele. Então a gente tem muitos cases de sucesso, não é só um não. Na verdade é assim, pra gente é difícil escolher um pra poder trazer.
O Sivaldo já participou ou vai ser o primeiro?
Sivaldo já participou.
Tá bom, então.
Pode conversar com ele e com a Manu.
Manu é maravilhosa.
É bom conversar com as esposas.
É, né?
É.
Manu, você tá ouvindo a gente?
Agora falar com a esposa do cara é outra, porque aí você vai realmente ver o resultado.
Mas ele vai contar a experiência,
mas o depoimento,
né,
da esposa é o melhor.
É, pra mim também é o que conta, é quando a esposa chega e fala, olha, pastor, valeu a pena ele ter ido, valeu a pena esse investimento. Assim, eu tenho outro homem, eu tenho um homem mais presente, eu tenho um homem mais conectado com a minha família. Isso aí é o que alegra o meu coração quando eu escuto esse testemunho da esposa e dos filhos também.
Bacana. Qual é o Instagram para turma ver se tem vaga lá ainda?
Legendários. Pronto. Legendários.vale do São Francisco. Você pode entrar lá e aí na bio do Insta a gente tem o acesso às vagas.
Fechou. E o valor também lá, viu, gente?
É isso aí. Eu fui convidado, hein? Ele falou. Vou lá. O Ítalo Gonçalves. Pastor Ítalo Gonçalves falando para a gente aqui sobre o Legendários que vai acontecer no feriado da Semana Santa.
Exatamente.
É isso aí. O encontro é aqui em Juazeiro ou em Petrolina?
A gente sai de Petrolina.
De Petrolina.
É, nós estávamos fazendo o check-in ali na Orla, ali próximo do lado ali do Bar do Gaúcho, na Orla 2 ali embaixo. Dessa vez a saída vai ser lá do pátio da Igreja Comunidade da Família. Meio-dia, quinta-feira, meio-dia, né? É interessante que o cara que quer participar, como faltam 20 e poucos dias para o evento, ele tem que correr, fazer a inscrição, porque a gente, como a segurança está em primeiro lugar, ele tem que apresentar os laudos, né? Para que ele possa apresentar.
Para ter tempo hábil.
É, teste de aptidão física aprovado.
Ah, tem que passar no médico.
Até para a gente não assumir esse risco que você falou aí.
É verdade, né? Bacana. O cara pode levar alguma coisa para comer, não, né?
Ele recebe uma lista, o participante, né? É, você sabe que...
Já pensou na comida aí.
Então, tá vendo?
De repente o cara vai fazer lá um teste de resistência de fome, sei lá.
É, o cara recebe uma lista, né? O que a gente fala para ele é o seguinte, ó, siga a lista. Pronto, só isso.
Acabou.
Viva a sua
Desfrute
experiência.
Desfrute o caminho.
Valeu, pastor Ítalo. Obrigado, hein, por você ter vindo aqui. Bacana, gostei da iniciativa. E o sucesso, a prova é isso, é porque ele já tá no quarto, pô. Se não desse, se fosse um negócio ruim, não tava no quarto. Não é verdade?
Já estamos no quarto evento,
é isso.
Pra glória de Deus, né? E a expectativa é que a gente aumente. Quero agradecer aqui por vocês abrirem esse espaço para nós, tá? Muito obrigado, Enio. Muito obrigado, Lidiane, também, por aceitar o nosso convite. E que Deus abençoe todos os ouvintes aí.
Amém.
E possam procurar o Legendários aí para ter essa experiência aí selvagem e extrema. E
alô, esposas, manda seu marido aí procurar aí no Instagram Legendários, né? Você vai ter um descanso de 72 horas para refletir também. Que é bom o time que a mulher tem, porque a mulher precisa de um tempo para ela parar um pouco, pensar na vida e tal. E o marido vai estar lá se preparando para chegar ainda mais amoroso, mais próximo, não é isso?
O cara faz a jornada do herói, né? Você sabe, né? Então o cara sai e se despede, aí a gente vê as famílias se despedindo, aquela coisa, aí o cara vai. Essas 72 horas a mulher fica em casa ansiosa. Tem uma, ela participa de orações diárias que as mulheres fazem.
Ah, mas tem um enquanto as mulheres.
Tem, enquanto a gente tá lá, as mulheres se reúnem, fazem lives diárias e ali elas contam as suas experiências, tal, quais têm sido as suas dificuldades.
Mas
quando o cara volta, aí aquela efusão de alegria, cartazes, balões.
Só mais uma dúvida, que falou aí da questão de religião. Precisa estar na igreja?
Todas as religiões, né? Não tem proselitismo, embora é uma iniciativa cristã. Mas
é
todas as religiões são bem-vindas.
Porque às vezes a pessoa pode pensar, né? Eita, não, deve ser só para o pessoal.
Não.
Tá todos, viu, gente?
É aberto.
Não, a gente tem muitos católicos que participam com a gente. Tiveram pessoas espíritas que subiram no top passado. Todas as religiões são bem-vindas.
Pronto.
É isso aí.
Tá, não resta a dúvida.
Maravilha. Obrigado, viu, pastor? Um abraço. Bom Legendários aí. São 7h58. Vamos para o intervalo. A gente volta já, já.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nova Cidade.
Todos os hits de 2026
já estão bombando aqui.
Só que só me fez chorar. Tu que só me fez beber.
Os sucessos sertanejos.
Eu.
Pagode que você adora.
O que que eu faço agora? Que você foi embora e me deixou aqui sem chão.
Os hits internacionais. Todos os grandes artistas passam por aqui.
Ok, hey, I'm Taylor Swift.
Juscinho!
Alô, pessoal, aqui é o Luan Santana.
Oi, galera, aqui é Ana Castela.
2026 tá com tudo.
E você
tá na melhor. Nova Cidade.
Mês Internacional da Mulher.
Nossa voz é ferramenta de transformação. E ela não será calada.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Os sucessos de ontem.
Amor.
E de hoje. Tocam aqui. Falando de amor. Às 10 da noite. Aqui na Nova Cidade FM 95,7.
Atenção, minha Bahia! Chama no Gogó, que é o governo do Brasil na pista! Como é que vai ficar o contorno de feira? Duplicado! E vem aí, obra grandona! São 539 milhões de reais do PAC pra duplicar a BR-101 Norte! Ó, quem vai passar perto da divisa com Sergipe já vai ver a manutenção acontecendo! E só tá começando! É entrega quente pra Bahia seguir em frente! Governo do Brasil, de junto do povo baiano, do lado do povo brasileiro!
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã. Nova
Cidade. Vem aí, Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já veio.
Acorde cedo, guarda, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
A Bahia é feita de territórios fortes, vocações únicas e gente que empreende. Toda essa força se encontra em um só lugar. Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras, um espaço para os municípios baianos apresentarem suas potencialidades, impulsionarem o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável. Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras, 25 a 28 de março, Centro de Convenções de Salvador. Apoio UPB, realização Sebrae.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva!
Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Ei, você aí! Já imaginou começar o dia acelerando uma máquina de verdade? Chegou em Petrolina a Bajaj JRCA. Motos de 150 a 400 cilindradas. Com potência, tecnologia e economia. A partir de R$ 16.300. E olha essa condição. Fechando o negócio, você pode levar IPVA grátis e tanque cheio. Vem fazer um test ride, conhecer as facilidades e sair pilotando sua zero quilômetro ainda hoje. Bajaj JRCA Petrolina. Avenida da Integração, ao lado da Grau Técnico. Desacelere, seu bem maior é a vida.
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade. Nova Cidade FM.
YV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
2:03, agora 8:05, né? Na verdade é 8:05, hein? Aquele relógio tá atrasado. 8:05, deixa eu falar do trânsito, como é que tá a situação do trânsito?
Conexão Cidade e o trânsito.
Ih, rapaz, tá daquele jeito, Ponte Presidente Dutra, para quem sai de Petrolina, sentido Juazeiro, trânsito intenso nesta manhã de quarta-feira, trânsito parado na Avenida Cardoso de Sá, para quem dá acesso, ou a avenida, né, que você faz o retorno ali, dá acesso a rotatória dos Barranqueiros, trânsito parado nesta manhã, naquela região, velocidade média de 7 km por hora. Então você tem aí uma certa dificuldade para atravessar para o lado de Juazeiro. Aqui em Juazeiro, você tem a Santos Dumont também, que está bem movimentado nesta manhã, ali próximo ao Banco do Brasil, né? Libera um pouco mais depois. E a Ponte Presidente Dutra, para quem sai de Juazeiro, sentido Petrolina, consegue fluir normalmente. São os principais pontos. Na verdade, a Santos Dumont, ela está praticamente boa parte dela está com o trânsito bem movimentado. E eu acredito que essa movimentação do trânsito na Santos Dumont hoje seja muito por conta do fechamento daquele pontilhão da ABB, né, que o cara tem que ir agora até o centro da cidade para fazer um retorno. Então, quem perdeu ali, meu irmão, já foi. Aí caiu ali, tem que fazer o retorno lá no centro, não tem para onde correr. A não ser que vá pela Adolfo Viana, se quiser voltar, mas aí vai ficar muito complicado. Vá, faça o retorno lá no centro mesmo. E é isso aí, é o que temos para hoje. São 8:06. Rapaz, eu estava vendo aqui, a gente estava falando essa semana, inclusive lá no Espírito Santo, que as pessoas, supermercados estão tendo dificuldade de contratar pessoas para trabalhar os domingos, sábado, né? As pessoas não querem hoje trabalhar e tal. E o salário? Salário, pessoa que trabalha por um salário mínimo que tem que chegar, vamos supor, quem trabalha no comércio trabalha de 9 às 18 horas, é isso? Aqui, de 9 às 18, e trabalha no sábado, até uma da tarde, mais ou menos, 2 horas, não é isso? Então é de 9 às 18, depois tem ainda. Ou o comércio aqui abre 8? Geralmente 9, né?
É depois de 8.
Na semana abre 8.
8?
É, e no sábado,
no sábado
9.
É no sábado que eu rodo isso. Mais, eu vejo que não é 8, 9. Não, é 9, né? Bom, então o que acontece é o seguinte: aí eu tô vendo aqui que a diarista Priscila Rodrigues, ela publicou um vídeo nas redes sociais e que compara o valor que recebia em um emprego formal com o benefício do Bolsa Família. No vídeo, a mulher mostra um contra-cheque de quando ela trabalhava com carteira assinada e afirma que o salário líquido era cerca de R$ 1.300 após os descontos. Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo, R$ 1.600, R$ 1.600 e poucos reais, quando desconta, vai chegar lá para os R$ 1.400, R$ 1.300 e pouco, não é isso? Tem os descontos e tal. Segundo ela, o valor seria semelhante ao que recebe atualmente pelo programa social Bolsa Família. E durante a gravação, a Priscila Rodrigues também afirma que está em casa cuidando do filho de 3 anos que estaria doente e que realiza serviços de faxina para complementar a renda. E aí ela diz, né, eu tô aqui com o contra-cheque da empresa onde eu trabalhava, que é o mesmo valor do quanto eu recebo do Bolsa Família. Então, assim, se uma pessoa recebe hoje de Bolsa Família um valor de R$ 1.300, quem consegue esse valor de até R$ 1.300? Você acha que essa pessoa vai querer acordar cedo, pegar transporte e trabalhar de 8 da manhã até as 18 horas? Se o filho ficar doente, tem que apresentar atestado, o patrão não gosta, fica aquela ameaça de vou mandar embora.
A
chateação
tiver,
durante o dia.
E se ela estiver usando esse tempo para cuidar dos filhos, bacana. Mas
é o que ela está dizendo aqui. Ela vai largar, quando ela pega o contra-cheque e vê que ganhava 1.300, e hoje de Bolsa Família ela ganha 1.300?
Adivinha qual vai ser a opção?
Aí tire suas conclusões. Inclusive um amigo meu, lá em Feira de Santana, ligou para a ex-esposa dele, mãe do filho dele, falou assim: olha, eu consegui um trabalho para você, numa creche. Você vai ser merendeira. R$ 1.600, R$ 1.800, R$ 1.700. A mulher, ele ligou isso 7 horas da manhã: se prepare, vá lá hoje, que eu já conversei com o pessoal, tá certo, viu? A mulher falou assim: vem cá, você não tem juízo, não? Me acordar uma hora dessa para fazer uma proposta dessa? Foi isso que ele ouviu.
Proposta indecorosa.
Eu ganho de Bolsa Família R$ 1.300. Você acha que eu vou querer acordar todo dia cedo para ir aguentar não sei o que por R$ 1.700? Não vou. Não vou. Paga a pensão do menino que tem que pagar e acabou. Esse meu amigo foi decepcionado porque ele achou que estava fazendo um benefício para a mulher, arrumar um emprego para ela, para a ex-mulher. E a ex-mulher disse para ele: pô, você não tem vergonha na cara de me ligar uma hora dessa para fazer uma proposta dessa?
Mas rapaz.
Rapaz, o cara conta isso.
Revoltado.
Rapaz, revoltado, claro. Ele falou: rapaz, eu queria ajudar a ex-mulher, que é mãe do meu menino, mas a mulher soltou uma dessa.
Ajude, não atrapalhando, foi isso que ela disse a ele.
Ai, ai. Deixa eu falar aqui do Samba Caetagel, melhor gel de massagens do Brasil, porque só ele contém 12 extratos de ervas medicinais. Olha, gente, há mais de 63 anos, a Carmel Produtos Naturais leva confiança, qualidade, tradição e resultados reais para você e sua família. Quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, temos a solução ideal para você. Samba Caetagel, poderoso gel de massagem extra forte, fórmula natural mais completa do mercado. feitos com óleos e extratos de ervas medicinais, como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol com freia de roba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. Uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Samba Caetagel, anti-inflamatório e analgésico, que vai te auxiliar no tratamento de artrite, artrose, bursite, tendinite, reumatismo, bico de papagaio, fibromialgia, inflamação do nervo ciático. Você que sofre com dores na coluna, pernas, joelhos e ombros, não sofra mais, hein? Use agora mesmo Samba Caetagel e comprove a sua eficácia à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. Com isso que a gente falou agora, não é uma crítica ao benefício do Bolsa Família, não, viu, gente? Pelo amor de Deus.
De forma alguma.
A gente só está apontando que hoje muitas pessoas optam por receber o Bolsa Família por sua necessidade, que tem ali, óbvio, que não recebe, para receber Bolsa Família não é fácil, né?
E tem o direito.
Exatamente. E aí, não quer trocar por um trabalho formal, justamente por isso, porque quando faz as contas, dá quase praticamente o mesmo valor. É isso que eu estou falando, mas jamais criticando o projeto Bolsa Família, que é muito necessário para muitas pessoas, principalmente mães que são abandonadas pelos maridos, que cuidam dos seus filhos e precisam desse dinheiro para poder alimentar e ajudar a criar seus filhos.
Oh, sobre esse assunto, Anderson, nosso ouvinte Anderson, bom dia, ele diz o seguinte, vamos lá. Bom dia, esses benefícios só servem para a opinião do Anderson, viu, gente? Para gerar, tornar gente improdutiva. Quem deveria receber algum incentivo é quem faz essa máquina girar, é quem trabalha muito. Opinião aí do Anderson sobre o benefício do Bolsa Família.
Mas ele complementou alguma coisa aí.
Não chegou para mim ainda. Laine Aline?
Ele complementou aí alguma coisa.
Deixa eu receber.
8 e 12.
Claro que tem questão que Enio falou aí agora também. Tem a questão que Enio falou aí agora também.
É.
Enfim.
É, por isso que eu estou falando, para não parecer que a gente está criticando aqui o projeto do Bolsa Família. Não é nada disso. O benefício tem que existir realmente.
E a pessoa pode optar.
Se tem essa possibilidade.
Se ela tem o recurso.
Se tem essa possibilidade, é isso que dificulta também.
A questão é essa, né?
São 8h03, mas tem mais ouvinte aí? Vamos lá com os ouvintes.
Bom dia, Enio.
Bom dia.
Aqui é Diógenes, motorista de aplicativo.
E aí, meu velho?
Rapaz, questão de posto de gasolina mais barato, pelo menos etanol. O mais barato que eu encontrei aqui, meu carro é GNV, mas eu coloco etanol. Foi ali naquele posto em Pomão de Castelo.
Monte Castelo.
Esse posto aí tá R$5,79. Lá tá R$5,29
etanol. Olha.
Quer dizer, eu abasteci essa madrugada, né? Tava esse valor. Não sei agora pela manhã, mas a madrugada tava esse valor.
Tem mais ouvinte?
Bom dia, bom dia.
Bom dia.
É sobre a questão da gasolina aí, Ariclene aqui, de Primavera. É, a questão desse posto aí na saída de Juazeiro é porque, que nem o rapaz falou ontem aí na entrevista, é posto de BR. Ele sempre vai ter um valor abaixo do que é BR.
É.
Entendeu? E a melhor opção pra gente, eu tava analisando, é arrancar o assoalho do carro e voltar a se locomover igual os Flintstones. Arrancou o piso do carro e é na base do pé.
Ai, meu Deus.
Consegui visualizar Enio Medeiros fazendo o carro dos Flintstones.
Ah, meu Deus do céu. Feliz é o... Como é o Bruno Henrique que tem BID? Não é? Dono de BID. Quem mais aí? Vamos lá.
Ontem eu peguei duas passageiras do Dover lá. Elas estavam comentando que uma estava comentando que ia tomar banho no quintal e lavar o cabelo na pia do quintal, porque a água caía fraca no chuveiro e não dava para tomar banho. E hoje eu peguei uma passageira aqui para o José e Maria. Ela estava falando que a água estava bem amarela.
Esse daí não é só um privilégio dessa mulher que falou que lava o cabelo mais no chuveiro, não. As mulheres, muitas mulheres eu estou sabendo, estão lavando no tanque lá, com balde, porque não tem água no chuveiro para tomar, lavar cabelo. Cabelo de mulher é diferente de homem, né? Homem, cabelo curto, joga um shampoo lá e tal. Se tiver água para tirar, tira. Se não tiver, deixa. Homem é assim. Homem é meio desleixado. Já as mulheres não, elas têm que tirar, aí passa um creme, tem que esperar mais umas meia hora ali para o creme fazer um efeito, ativar o efeito do creme no cabelo, aí tem que fazer uma outra lavagem, é diferente, entendeu? Mulher é uma coisa mais organizada, e aí as coitadas não estão tendo água no chuveiro para fazer tudo isso, mal dá para se ensaboar e tirar o resto do sabão. Tá complicada essa questão, e isso não quer dizer que esteja faltando água. Água na torneira da rua tem, porém na caixa d'água não está subindo. Aí é a força da água. 8h16, vamos conversar agora?
Sobre qualidade de água?
Importante, hein?
Pois é, período chuvoso está aí, aumenta também a preocupação com a qualidade de água consumida pela população. A Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro, aí, por meio da vigilância, tem um programa, o Qualidade da Água, o Vigia Água. Opa. Que realiza um monitoramento semanal, viu, Enio, em diversos pontos da cidade, inclusive. E claro que a gente trouxe essa pessoa aqui para conversar sobre isso, explicar como é que funciona, para a gente também ter aquela... Eita, tá funcionando, né? A água é fundamental para tudo. E para falar sobre isso, Bruna Matos, ela que é superintendente de Vigilância em Saúde, já conhecida nossa aqui do Conexão, está aqui com a gente hoje.
Bruna Matos, seja bem-vinda aqui ao nosso Conexão Cidade. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui para a gente falar sobre essa questão da qualidade da água. Muito se questionou na semana passada. A água estava com uma coloração muito forte, um cheiro meio estranho e, detalhe, até espuma tinha na água. Falei, ó, já está vindo com detergente a água? Aquela água, vocês fazem um levantamento semanalmente, ela estava apropriada para o consumo? Bom dia.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. E bom dia a todos os ouvintes aqui da Nova Cidade. Obrigado pelo convite. Para falar desse assunto que é importante, ainda mais nessa época de chuva, surgem muitas dúvidas, né, relacionadas à qualidade da água de consumo humano. Porque realmente é um bem essencial. A gente precisa da água para várias rotinas, né, diárias da nossa convivência. E hoje eu vim justamente esclarecer algumas dúvidas relacionadas a como essa água que chega às torneiras, como essa água que chega para consumo aqui em Juazeiro tem sido avaliada, né?
Bora lá, conta pra gente então como é que tá o monitoramento feito aí pelo Vigiago em Juazeiro.
Pronto, aí vamos lá. Só para a população ter uma ideia, há muitos anos o Ministério da Saúde, ele busca entender e monitorar a qualidade da água para consumo humano, porque é um dos recursos que mais influenciam na saúde da população, né? Uma água contaminada, sim, ela causa doenças, ela causa morbidade, ela causa mortalidade, inclusive a redução da mortalidade infantil, que é um indicador super importante, se deu também por conta da melhoria em relação à qualidade da água ofertada à população. Então, desde 1977, existem programas a nível federal, a nível estadual e também a nível municipal que buscam monitorar essa qualidade da água que a gente consome. Como é que aqui em Juazeiro, o cidadão tem sido assistido em relação a essas políticas? A gente, enquanto setor saúde, através do SUS, tem duas estratégias principais para avaliar e monitorar a qualidade da água que chega para o consumo da população. Através do programa Vigiágua, né, que Lidiane já citou, que é o programa de vigilância da qualidade da água para consumo humano, e também através do monitoramento dos eventos, das doenças, dos rumores relacionados à qualidade da água pela vigilância epidemiológica. Como funciona cada um desses? O programa Vigiágua, ele é um programa federal e que todos os municípios têm que cumprir. Como? Semanalmente, como Lidiane também já adiantou, uma equipe da Vigilância Sanitária, ela se desloca em vários bairros do município. A gente aqui em Juazeiro tem um plano de amostragem de estar avaliando, né, 33 pontos mensalmente. A gente geralmente passa dessa média porque a gente avalia esses pontos de rotina, avalia também pontos relacionados a denúncias. Então, a participação da população, como ele falou, minha água está com estranho. A população tem um canal de acesso para estar fazendo também esse tira-dúvidas, essas denúncias relacionadas à qualidade da água e também na ocorrência de surtos. Então, nessas três situações, né, na rotina e também situações extraordinárias como insultos e denúncias, a Vigilância Sanitária vai estar coletando água em vários pontos da cidade, como eu disse, para avaliar alguns parâmetros que vão garantir que aquela água tenha uma potabilidade. quais parâmetros são esses, né? Então, toda a água que é consumida aqui, que a Vigilância Sanitária avalia, ela é avaliada em relação a parâmetros microbiológicos, então, se tem presença ou ausência de Escherichia coli ou coliformes totais. Essas águas avaliadas, elas passam por esse laudo, né? E também outros parâmetros organolépticos, que é esse que ele falou, né? Que a população percebe de imediato assim que se depara com essa água. Quais são? Cor, odor e sabor. Então, no momento ali da análise, o técnico, né, da vigilância, ele inspeciona a turbidez, que é justamente quando a gente vê se tem algum sedimento ou não, a cor e o odor. Então, esses três parâmetros a gente consegue avaliar na hora, e também o cloro residual livre, que é um parâmetro usado para saber se a água foi realmente desinfectada ou não, a água que chega nas torneiras. Então, o técnico vai lá nesses pontos, em todos os bairros aqui do município, e a gente faz esse rodízio mais ou menos, a cada período de mais ou menos um mês e meio, todo o bairro é avaliado.
Já foi feito nesse período
de chuva? Mas a pergunta é essa. Semana passada a gente viu essa mudança drástica na cor da água, no cheiro e tal. Aquela água, a pergunta foi, aquela água da semana passada, de quinta para sexta-feira, ela estava em condições de consumo, ela foi aprovada pelo Vigia Água, porque também eu não posso afirmar com convicção, porque eu não vi, mas pessoas me relataram que chegou muita gente no hospital passando mal, porque disseram, aí atribuíram a água. Ah, estou com dor de barriga, foi a água. A água já estava com a cor diferente, as pessoas bebendo aquela água tal. Aí passa mal, vai para o hospital e diz que tinham várias pessoas no hospital.
Isso.
Aí eu não posso afirmar com convicção, porque eu não fui no hospital lá para averiguar.
Isso.
Mas a informação que me chegou foi essa. Aquela água da semana passada tinha condições de consumo?
Isso. Eu trouxe aqui, inclusive, Enio, o relatório desse ano, né, de janeiro, fevereiro e até o dia 10 de março, tanto do Vigia Água quanto do Serviço de Epidemiologia, justamente para dar essa resposta à população. Então, como eu estava explicando, quando essa água a gente verifica alguma alteração, é feita a avaliação do ponto para ver, porque às vezes também, o que é que acontece? O cuidado relacionado ao recebimento dessa água. Infelizmente, a gente tem visto que a contaminação vem acontecendo justamente nesse sentido, né? Em relação à turbidez. E essa água que você disse que o pessoal relatou que estava com a coloração. Até o momento, nenhuma das avaliações constatou essa turbidez, o que acontece muito, né? Às vezes a rede de abastecimento está fazendo alguma manutenção, então aquela primeira água ela vem com alguma questão relacionada a esses parâmetros. Mas, até o momento, não foi verificado nenhuma impropriedade relacionada à turbidez nas águas que foram avaliadas. A gente teve, sim, uma avaliação imprópria para o parâmetro microbiológico de uma amostra, né, das 70 que a gente já fez esse ano, mas foi relacionado realmente ao estado de conservação do ponto, porque a gente avalia as torneiras pré-reservação de alguns domicílios, algumas instituições, então, escolas, instituições coletivas que têm o fluxo de muitas pessoas, são locais, pontos que a gente elege para estar avaliando essa água, justamente porque existe um risco maior e a gente consegue avaliar coletivamente naquela área se tem alguma impropriedade ou não. Como eu ia dizendo, até o momento a gente só teve esse parâmetro microbiológico, né, de turbidez e organoléptico, não teve nenhuma alteração. De janeiro, fevereiro e março também a gente não teve. Em relação à vigilância epidemiológica, como eu estava dizendo, né, a gente tem esse outro aspecto relacionado ao monitoramento da água, que é para saber. Sim, às vezes a gente não está observando nas avaliações da vigilância sanitária, mas as pessoas podem, se tiver alguma alteração, as pessoas vão adoecer, concorda? Se adoecer, elas vão buscar os serviços de saúde.
Então, vamos lá, só para o nosso ouvinte entender, para ficar uma coisa mais clara para o nosso ouvinte, viu, Bruna?
Sim.
O ouvinte, você falou que depende do ponto onde é coletada a água para fazer os testes,
isso,
ok?
Ok. Isso.
Aí o ouvinte percebeu que a água dele está com uma coloração, com um cheiro estranho e tal. Ele pega essa água e leva até vocês para fazer uma...
Ele vai entrar em contato com a equipe da Vigilância Sanitária, né? Aí que o Disque Contato hoje, que as pessoas podem estar buscando essa informação, é o 749-8144-0198.
Repete.
749-8144-0198, né? E vai estar fazendo reportando essa questão relacionada à água que chega nesse domicílio.
Como você disse, a água, o Vigia Água, eles fazem um monitoramento semanal.
Isso.
De diversos pontos da cidade. O da semana passada vocês fizeram, deu algum resultado? Qual foi o resultado da água da semana passada?
Pronto,
o da
semana, como eu disse, a gente, nesse ano de 2026, já fez 70 coletas, né? Tanto essas de rotina, quanto relacionadas a denúncias. E também a gente fez no período do carnaval, lá na avenida, em alguns pontos que foram disponibilizados para os ambulantes, porque a gente também tem que ter esse cuidado em relação a esses eventos em massa, com essa água que é fornecida para a população. Então, dessas 70 análises realizadas, apenas uma deu incompatibilidade com o parâmetro microbiológico, que foi uma realizada em janeiro, né? Esse mês de fevereiro e de março a gente não teve ainda nenhuma alteração relacionada à potabilidade da água analisada pela vigilância sanitária. Como eu estava dizendo, só isso é o suficiente? Talvez não. Então, como é que a gente avalia também se existe algum risco à população de alguma água fornecida? É avaliando, monitorando como chegam as pessoas nos serviços de saúde, né? Então, se a gente tem hoje 62 unidades sentinelas de saúde que notificam as doenças com possíveis transmissão hídrica, né? Então, a diarreia e outras doenças, elas são notificadas quando do surto. Então, a gente, quando duas ou mais pessoas têm os sintomas, né, gastrointestinais, a doença diarreica, a gente notifica. Também esse ano ainda não houve nenhum surto relacionado à transmissão hídrica ou alimentar notificado no município. Então a gente tem hoje esses dois elementos que, assim, a gente entende o anseio da população, porque não é nada agradável você estar em casa e receber uma água com a coloração, né, com algum parâmetro organoléptico que possa estar mostrando que a água não tem potabilidade. Mas hoje, dessas duas avaliações que são feitas através dos programas do SUS, a gente ainda não tem nenhum indício de que essa água não tem potabilidade, né? Então, hoje, assim, para acalmar também a população, a gente, através das análises, dos laudos que são feitos, tanto pela análise da água, quanto pelo serviço de saúde que acolhem a população que adoece, a gente ainda não tem nenhum indício dessa inconformidade, pelo contrário. Mas, como eu disse, se a população tem qualquer dúvida ou tem alguma denúncia a ser feita relacionada à água que chega no seu domicílio, pode se dirigir aos serviços de saúde ou ao serviço da vigilância sanitária ou telefone para fazer essa denúncia.
É,
né?
Porque a gente sempre aprendeu no colégio que a água não pode ter cor, cheiro.
Isso.
E gosto.
Odor, cor e sabor, são os parâmetros organolépticos.
Aí quando você vê uma água com cor, com um cheiro estranho, eu nem provo, eu não vou nem saber se tem um gosto ruim, porque eu não vou tomar aquela água.
Uhum.
Porque eu aprendi desde quando era garotinho no colégio que não se
mantenha.
Que não se deve consumir esse tipo de água.
Isso.
Mas, como você está dizendo, apesar da coloração e do mau cheiro, até de espuma em alguns casos, a água não foi identificado nenhum problema.
Não, até o momento não. Como eu lhe disse, às vezes o que pode estar acontecendo é por conta desses serviços, né, de manutenção. A primeira água, após o serviço, ela pode vir realmente, né?
Mas a gente ficou aí umas 24 horas recebendo água nessa pegada aí que eu estou te falando.
E aí sim, como eu disse, né, o programa ele é justamente para vigiar esse tipo de situação. E até a população é um parceiro, inclusive, né, da gente do setor saúde, para identificar com maior brevidade se existe algum fornecimento de água fora dos padrões de potabilidade.
Os hospitais informam você caso tenha um surto de diarreia, por exemplo? Como é que chega essa informação para vocês? Ou vocês também fazem esse monitoramento nos hospitais?
Fazemos semanalmente, né? Então, todas as semanas epidemiológicas, todas essas 66 unidades sentinelas, elas informam se houve ou não pessoas chegando com alguma doença diarreica aguda, né, que a gente chama de DDA. E aí, na ocasião do surto, essa notificação ela é imediata. Então, a gente tem as UBSs da sede, tem as unidades básicas de saúde do interior que também fazem essa notificação, além do serviço de urgência, que são os serviços que geralmente recebem esses casos mais graves, né? A UPA, a UPED, a maternidade, também instituições privadas como a Unimed. Quando dá ocorrência desses surtos, eles notificam, aí a vigilância epidemiológica vai juntamente com a vigilância sanitária fazer toda uma investigação relacionada àquele surto, para identificar qual a causa real, né, identificar no local se houve algum problema relacionado à água, se foi problema relacionado ao alimento, justamente para dar essa resposta à população e evitar que outras pessoas se contaminem, porque o objetivo principal é prevenir essas doenças.
Esse monitoramento da água, vocês só fazem o monitoramento da água que chega pública para as pessoas, ou vocês também vão em supermercados e pegam aquelas águas? Porque a gente sabe que também tem água aí de garrafa que... Vamos lá, hein?
Isso, boa
e pergunta. E às vezes não passa nos testes.
Boa pergunta, Enio. Veja, eu falei aqui da questão do sistema de abastecimento, né? O sistema oficial, que hoje em dia quem fornece é o SAI aqui no município. Então, a gente tem essa rotina relacionada, né, a esse serviço de abastecimento, esse sistema. Só que existem também serviços alternativos, né? Então, tem gente que busca água através de água envasada, né? E aí também essa avaliação é feita, né, através do trabalho da vigilância sanitária. E a gente também deixa aqui até a orientação para a população, que nesse período que pode estar tendo essa falta de água, observar se esse vasilhame está em boas condições, se não está quebrado, se não está violado, se ele tem o selo da vigilância de inspeção, né, a empresa, se ele também está dentro da validade, porque é um indicativo que pode ter alguma contaminação daquele vasilhame. Outras fontes: carro-pipa, né? No interior é muito comum as pessoas se utilizarem do carro-pipa. Isso. Todos os carros-pipas, eles devem passar também pela inspeção da vigilância sanitária. Então, as pessoas podem observar se o carro vai estar com selo, né, de vistoriado, para poder ter a garantia de que aquela água que está ali sendo ofertada, ela também é de procedência, ela é de qualidade. Quais são os cuidados outros em relação a esses sistemas? Por exemplo, cisterna, né? Poço artesiano. Cisterna, essa é até uma orientação que não vem de agora. Minha avó já fazia quando a gente ia para o interior. E aí a gente tem que reforçar realmente. São alguns cuidados relacionados a essas águas que são armazenadas, né? Então, tá na dúvida, recebeu a água e está na dúvida, tem dois procedimentos que são indicados para essas águas armazenadas. Lembrando que essas águas armazenadas, né, em caixas d'água, esses locais, eles devem estar com tampa, limpos. As caixas d'água, elas devem estar ser limpas a cada 6 meses, cisternas a cada 1 ano, porque também existe, ao longo do tempo, um acúmulo de sujidades. E as pessoas dentro desses recipientes devem estar mantendo esses padrões de higiene internos, né? Além da gente vistoriar como essa água chega, a gente também orienta, depois que essa água chega, como é que a gente armazena, né? Porque às vezes faltou água, eu vou botar aqui num vasilhame, eu vou botar numa caixa d'água. Tem que ter cuidado com aquela caixa d'água também. E aí, o que é que acontece? Tem duas orientações básicas que saem, como eu disse, do tempo da nossa avó, né? Que é utilizar o hipoclorito de sódio, que é água sanitária, 2,5%. Então, vai lá, a cada 2 gotinhas de água sanitária, ela faz a desinfecção de 1 litro de água. E aí, mexe, deixa 30 minutinhos, aí você garante a desinfecção. Outro método é a fervura, né? A gente, primeiro, se tiver alguma sujidade, coa aquela água com um coador de café normal, limpo, né, logicamente, e depois ferve ali por 30 minutos, aguarda a água resfriar e pode consumir também. Ali a gente garante essa potabilidade. E aí, uma coisa importante também, aproveitar nesse período que acontece esses armazenamentos de água, e a gente entende que existe uma preocupação do serviço de abastecimento de paralisar. Eu acredito que já veio aqui alguém para explicar.
Fabiana,
né?
Já teve com a gente.
Existe realmente, esse é um procedimento padrão de paralisar o fornecimento para garantir que essa água que chega, ela chegue filtrada, enfim, passe por todo o processo. E as pessoas, logicamente, armazenam porque pode demorar um pouquinho de chegar novamente e acabar. Essa água armazenada, como eu disse, tem que estar vedada, porque além das doenças de transmissão hídrica e alimentar, a gente também tem, agora está no período de sazonalidade para dengue, né? Enquanto vigilância, é importante também destacar que esses locais devem estar vedados, porque senão a gente vai cria dois problemas. Isso, além da falta d'água, a gente tem também a infestação pelo mosquito Aedes aegypti. Então, também deixar o recado à população, né, relacionado a esse cuidado que a gente tem que ter nesse período.
Semana passada mesmo, muita gente estava comprando balde gigante lá para poder encher, para não ficar sem água, porque a água não está chegando na caixa d'água. Aí a alternativa que a população acha é comprar balde grande e encher de água. Mas aí é que tá, tem que ter esse cuidado também. Isso. Que é para não proliferar aí o mosquito da dengue. Porque a água parada, limpa, pode causar aí proliferação do mosquito.
Do Aedes, né?
É isso?
E a gente está nesse período de chuva, a água já se acumula em alguns locais, né? E a gente tem a ação dos agentes de endemias justamente para prevenir essas ocorrências, essa infestação. Mas a população também pode estar colaborando dessa forma nesse período de estar acumulando água.
Bruna Matos, Superintendente de Vigilância em Saúde aqui em Juazeiro, muito obrigado por falar para a gente aí, trazer essa informação boa, né? De que a água estava apropriada para o consumo, apesar da coloração e tal. Tem o quê? Tem pergunta de ouvinte? Tem participação? Não? Maravilha, eu quero agradecer e eu gostaria que só que você deixasse novamente um número aí para as pessoas, né, que se observarem uma diferença muito grande na água, que entre em contato aí com vocês lá da vigilância.
Ótimo, obrigada. Novamente, né, dizer que hoje o SUS ele conta com esses dois programas para estar monitorando a qualidade da água para consumo humano através da ação de análise da água pela vigilância sanitária. Então, se tiver alguma denúncia, a gente já faz o trabalho rotina, mas se tiver alguma denúncia, a população pode se reportar para o número 749-8144-0198. E também, na ocorrência de sintomatologia, né, que aí é uma questão mais urgente, pode estar se referenciando para o serviço de urgência, UPA, UPED, maternidade, ou as próprias unidades básicas de saúde dentro do seu território, que lá, havendo algum questionamento relacionado à água, todo um trabalho de investigação vai ser feito para a gente realmente entender, monitorar e garantir que essa água que a gente está consumindo é de boa qualidade.
Tá certo, Bruna. Muito obrigado. São 8h37. Você que sofre com rachadura nos pés, ressecamento das mãos e cotovelos, que parecem nunca ter vindo, sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetapés, a Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar. Desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, Samba Caetapés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetapés. Fórmula poderosa com óleos e extratos naturais, óleo de amêndoa, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetapés, o cuidado que seus pés merecem, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. Intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Nova Cidade.
No verão 2026, os dias são diferentes. Com mais luz, mais calor e mais som.
Você foi embora pra seis. Você foi embora pra sumir, some.
Mais som.
Não é pra mim, você tem que pedir desculpa. É pro meu peito.
Tem alegria.
E a sua música favorita.
Tem os hits do verão.
Se você soubesse que na minha mente.
E os seus artistas.
Oi, galera. Aqui é Ana Castela.
Fala, galera. Aqui é o Mumuzinho.
Oi, gente. Aqui é Simone Mendes.
Aqui, o verão é música.
É festa.
É seu.
Verão 2026.
É Nova Cidade.
Mês Internacional da Mulher.
Cada mulher que se posiciona envia uma mensagem clara. Não vamos retroceder.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Em coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o Samba Caetá da Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Que é Isabel, de José Maria, eu e meu esposo, a gente teve aquela corona, né, o convite, mas graças a Deus, na saúde de carro, não teve nem fé, porque a gente toma Samba Caetá direto. Terminando um vidro e comprando outro.
Samba Caetá da Carmel, isso aí faz a diferença. Aqui é cacete, eu não passo sem ele não, viu?
Eu tinha refluxo, não tenho mais.
demais e, portanto, eu indico para todo mundo Samba Caetá da Carmel.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetá da Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetá da Carmel, para esse todo mundo tira o chapéu.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Os sucessos de ontem.
Amor, meu grande amor.
E de hoje. Às 10 da noite, aqui na Nova Cidade FM, 95,7.
Vem aí, Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @ Juazeiro Open. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Volta Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8 horas 41 minutos, 8h41. Vamos com Raniel Alves falando de esportes aqui no nosso Conexão.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. Uma da tarde temos um encontro marcado no Papo Esportivo. A melhor proteção veicular do Brasil, Alto Vale Prevenções. Olha, o Botafogo ontem jogou em casa pela pré da Libertadores, perdeu de 1-0 para o Barcelona do Equador. Resultado que eliminou o Botafogo da fase de grupos. Agora vai jogar a Sul-Americana e o Barcelona parte para a fase de grupos. O Bahia já havia sido eliminado e nem na fase da Sul-Americana vai jogar. E assim, né, teremos um a menos aí da Libertadores e um a mais da Sul-Americana. O Botafogo foi eliminado ontem porque perdeu dentro de casa. Bom, no Campeonato Brasileiro, o time do Mirassol empatou com o Santos em 2-2. O Gabigol tentou se mostrar ainda para o Carlo Ancelotti, que estava presente, mas cadê o resto da turma, né? 2-2 e o Mirassol empata em casa com o Santos. Hoje nós teremos pelo Brasileirão, às 19 horas, Atlético Mineiro Internacional. Teremos também hoje, às 9h30 da noite, Flamengo e Cruzeiro. Hoje, às 9h30, Corinthians e Curitiba. Teremos amanhã, às 19 horas, Remo e Fluminense. Amanhã também tem Vasco e Palmeiras, 19h30 em São Januário. Às 8 da noite de amanhã, São Paulo e Chapecoense no Canindé. Teremos ainda amanhã, 9h30, Grêmio e Bragantino. E essa rodada vai ser fechada no domingo, dia 29 de março, às 18h30, com Atlético Paranaense e Botafogo. O detalhe para o clássico Bavi, né? Mais um Bavi, hoje às 8 da noite no estádio da Arena Fonte Nova. A equipe do Vitória já tem à disposição o Anderson Pato, né, para poder atuar. E a gente espera que o Anderson Pato, que foi revelação do Campeonato Baiano, possa ter uma chance com o Jair Ventura, né? Tem outros jogadores, o Kaká, tem também um jogador que veio de fora, que está à disposição já. Mas quem sabe se o Anderson Pato não entrasse num jogo desse, pudesse marcar a história também de Bavis, né? Não só jogando a grande partida, mas até fazendo um gol. Porque do outro lado tem um Bahia que joga em casa, favoritismo total depois de ter vencido o campeonato baiano de virada também para o seu rival. Agora, depois do sábado, veio o Campeonato Brasileiro para esse jogo de hoje. O Rogério Ceni vai colocar o que tem de melhor em campo, e o que tem de melhor nós sabemos que são jogadores tarimbados. O detalhe é uma possível entrada do Azevedo jogando na lateral direita, o que eu acho muito difícil. Ele deve entrar mesmo com o Roman Gomes, mas o Azevedo cresceu no Campeonato Baiano naquela posição, onde deu mais vida à equipe do Bahia. Bom, vamos saber o que é que vai acontecer só hoje à noite no estádio da Arena Fonte Nova, mas é Campeonato Brasileiro, né? E a equipe do Bahia vai em busca ali de continuar na frente, junto com a turma que está ali pontuando em 10, 7 pontos. E o Vitória querendo sair dos seus 3 pontos, está próximo à zona de rebaixamento, para tentar pontuar, chegar aos seus 6 pontos, ficar pelo meio ali da tábua de classificação. Bavi hoje à noite, hein? 8 da noite. E a gente destaca mais dentro do Papo Esportivo a partir de 1 da tarde. Continue aqui ouvindo Conexão Cidade.
São 8 horas 45 minutos. Está aí Ranieri Alves falando de esportes. Lembrando que 1 da tarde tem Papo Esportivo, Lidiane Souza.
Pois é, então vamos aqui para a próxima informação. Ontem o Caleb teve no evento Movimento Bahia pela Educação, que retomou as atividades agora em 2026. O movimento, que a gente inclusive falou aqui que ia acontecer, retomou as atividades com a realização do encontro Territórios em 7 cidades. Juazeiro foi uma delas. A primeira aqui, que recebeu a programação ontem no auditório ACM da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. O evento reuniu especialistas, né, e a ação está voltada aí para gestores, prefeitos, secretários, coordenadores,